Oi, a gente queria aproveitar também chamar a Suzana Feijó, que ela tem uma grande experiência, ela trabalhou na Michelin, na parte de RH, com a parte de empregabilidade de pessoas com deficiência. Ok, Suzana?
Bom, dando início, então, a essa fase, esse painel, em que a gente vai começar a discutir os temas que foram colocados, que foram apresentados aqui, né? Lembrando, para quem não se estava todo mundo durante, desde o início, nós tivemos o início com uma breve apresentação minha sobre a questão da tecnologia assistiva, depois Lenira contou uma história sobre a sua própria trajetória num mundo difícil, num mundo inacessível, né? E as suas vitórias, né? Depois tivemos a professora Isabel Maior, que falou assim, de forma muito ampla, sobre todas as questões de evolução da legislação, das ações de governo e da evolução do país em termos das questões da pessoa com deficiência, culminando com a convenção. Tivemos o professor Zé Otávio falando sobre a questão dos mapas da universidade, levantar o que está errado, falou sobre questões numéricas também. E, por último, a nossa ilustre visitante, que eu gostaria que se apresentasse e falasse um pouquinho antes da gente começar.
Bem, nem tão ilustre assim, né? Eu fui convidada, conheci a Tereza num evento que o universo conspira a favor, nos colocou na mesma mesa e felizmente eu estou aqui. Então, primeiro eu queria dizer que foi um aprendizado, né? Ouvir vocês falarem, eu acho que foi realmente, tem muito a se trocar. Eu trabalhei 30 anos em multinacional, meus últimos 14 anos foram na Michelin, mas foram 30 anos em RH. E nos últimos, durante alguns anos na Michelin, eu trabalhei indiretamente, depois diretamente na parte de diversidade, qualidade de vida e mais fortemente nessa parte de inclusão de pessoas com deficiência. Então, na realidade, é um trabalho que eu tenho visto, não só, quer dizer, minha experiência recente é lá, mas eu tenho tido contato com muitas empresas, empresas grandes, empresas que estão extremamente voltadas e preocupadas em acolher, em fazer inclusão social com projetos mesmo de formação, como no caso que a Michelin tem um projeto de formação para pessoal de chão de fábrica, tem outras empresas como a Peugeot que também tem. Então, existem muitas ações que eu acho que a doutora Isabel deve conhecer algumas dessas ações que estão proporcionando a inclusão. O que, de fato, a gente tem discutido aqui, eu ouvi vocês todos colocando, é que, de fato, falta o primeiro passo, que é a educação. A oportunidade das pessoas terem, de fato, uma educação desde o início. E isso dificulta, porque, muitas vezes, aí nós tivemos, a gente tem um histórico, né, de pessoas no interior, por exemplo, a Michelin, que eu vivenciei, tem uma fábrica em Resende. Então, você tem toda uma população que vai de cidades pequenas e que, necessariamente, nem todos tiveram oportunidade de uma boa formação. Ou porque não tiveram oportunidade, ou porque a família morava no interior e aí não tem acesso, ou porque a família protegia ou escondia. Tem as razões mais variadas, mas o fato é que a gente ainda precisa formar. E as empresas, na hora de contratar, precisam de pessoas com o mínimo de formação. Então, muitas estão fazendo essas ações de preparar as pessoas, fazendo um trabalho complementar ao quando necessário a educação para que se possa incluir. E uma coisa que eu sempre falo, né, que eu até conversei isso com a Tereza, nós precisamos, eu acho que todos, né, que é o fala de todo mundo, é nos preocupar com a possibilidade da inclusão dessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Eu fazia apresentação, palestras na empresa formação e as pessoas diziam assim, ah, mas como assim deficiência? Eu dizia assim, gente, olha só, eu uso óculos, se eu tirar o óculos eu também fico com dificuldade. Então, são desde coisinhas simples, coisas básicas. E a gente aí tem um pouco de receio, né, das pessoas ao contratar pessoas com deficiência, não saber como lidar. Às vezes a gente pergunta assim, você sabe como ajudar uma pessoa com deficiência visual para atravessar a rua? A pessoa fala assim, ah, eu vou lá e pego no braço e atravesso. Você, ai, meu Deus, já até nervoso. Porque a gente sabe que não é isso, mas as pessoas têm muito boa intenção, mas não sabem como fazer. Então, eu acho que a rua de mão dupla de empresas com educação, com as universidades, acho que pode ser ter um resultado muito bom. Eu acho que pode ser um trabalho e tem que ser uma via de se trazer essa, de abrir esse leque, de trazer essa possibilidade de fato para que as pessoas estejam com seus direitos todos adquiridos, desde a formação, da educação, ao trabalho, à acessibilidade, tudo isso que a gente sabe que compõe. Então, se alguém, acho que eu não vou me estender, porque eu já vi que nós estamos com o horário apertado, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigada pela possibilidade, pela atenção.
Vamos abrir para perguntas, professor?
Vamos.
Quem vai perguntar?
Alô? Alô? Ah, agora sim. Eu gostaria de que as pessoas se sentissem bem livres, não apenas de perguntar, mas também de comentar. Uma das coisas que está me deixando assim um pouquinho triste, né, é que nós temos diversas pessoas com deficiência visual aqui na nossa plateia, e que tem tanto a contribuir, né, que algumas vêm do Instituto Benjamin Constant, e essas pessoas não contribuíram em nada. Então, eu vou começar fazendo uma subversão, uma provocação. Tá? Eu gostaria de escutar um pouquinho o pessoal do Instituto Benjamin Constant, pessoas com deficiência visual, que também não pertencem, que falassem um pouquinho sobre essas questões e universidade, o que, que acharam de tudo isso. Tá? E aí depois abrimos a questão das perguntas.
Eu estou aqui atrás já, professor, para quem quiser se manifestar. Quem quer? Quer falar? O que você achou? Não, ele não quer falar.
Bom, meu nome é André, sou de Campos, e eu gostaria só de acrescentar algumas coisas que eu presenciei até. Por exemplo, na questão da empregabilidade, eu acho que mesmo essas leis de cotas, leis de acesso, né, do emprego ao deficiente, eu acho que elas ainda não são suficientes para promover realmente a inclusão do deficiente no trabalho, no emprego e tal. Porque, infelizmente, ainda existe muito das empresas a seleção da deficiência. Entendeu? Então, eu gostaria muito de saber o que poderia ser feito em relação a isso e se tem alguma proposta de tentar mudar essa forma das empresas selecionarem a deficiência ao invés de selecionarem o trabalhador.
Bom, eu coloco aqui, são várias visões. São várias visões aqui. Eu acho que a gente pode começar pela visão legal. Porque a visão legal, de certa maneira, dá um norteamento às questões das cotas e outras questões. Isabel, você se incomodaria de fazer uma pequena resenha inicial para a gente embasar essa discussão?
Bem, vamos voltar à origem de uma ação afirmativa, né? Porque uma lei que tem reserva de cargos, ela é uma lei baseada no princípio da ação afirmativa. O que é ação afirmativa? É quando se reconhece que um conjunto de pessoas está numa situação de desvantagem muito grande em relação às demais pessoas, ao total. Isso a gente entende muito bem quando a gente fala do tempo da escravidão no Brasil e da questão da cota racial depois. Como vai se aferir a cota racial é outra coisa, estou dizendo o princípio da ação afirmativa. No mercado de trabalho, para as pessoas com deficiência, essa é a situação. Dificilmente uma pessoa com deficiência terá a mesma oportunidade, a não ser que você crie uma situação legal, né, que nós chamamos de cotas, que na verdade não são cotas, é uma reserva de cargos ou de postos de trabalho, e para que essas pessoas possam estar. Mas que pessoas? Como nós já vimos, o conjunto das pessoas com deficiência é extremamente heterogêneo, não só pelo tipo da deficiência, física, visual, auditiva, intelectual e até múltipla, e a surdo-cegueira, que é um outro conjunto, né? E se colocarmos agora o grupo do transtorno do espectro do autismo, a mesma coisa. Então, são várias diferenças. Mas, dentre essas, quem são aquelas que devem ser obrigatoriamente foco da atenção da política de cotas? Aqueles que têm deficiências mais severas. Porque quem tem uma dificuldade visual parcial, uma baixa visão, em princípio estaria mais próximo do mercado. Agora, quem é cego, esse sim. Né? A pessoa que usa cadeira de rodas, pelas várias situações que nós vimos. Mas entre esses, os tetraplégicos. E por assim vai. Né? A pessoa com deficiência intelectual. E é justamente esse grupo que é a razão de ser das cotas que é rechaçada pelas empresas. E o que, que se pretende? Eu recebi muitas vezes a pergunta é, onde é que eu encontro surdinho leve? Sabe o que, que eu fiz? Retirei surdinho leve da legislação. É isso, no decreto.
Bom, nós temos duas opiniões aqui bem diferentes. Tá? Lenira conseguiu trabalho numa época em que não existia cota. Certo? Você também, Isabel. Tá. Mas temos aqui uma representante da indústria, de uma empresa grande, Michelin, que pode colocar, digamos assim, não vou dizer o papel ou a visão, mas pode dar sua opinião sobre isso.
Bom, deixa eu só fazer uma pequena correção. Eu fui Michelin, não sou mais. Eu sou minha aposentada, solidária com a Isabel, desde o ano passado. Então, eu tenho uma experiência, sim, de vivência, mas eu tenho uma experiência, como eu falei, de participar de grupos com outras empresas. De fato, é uma questão difícil, né? Respondendo a pergunta que ele fez em relação a cegueira ou a deficiência visual, dependendo do grau. Nas empresas, dependendo do tipo de trabalho, algumas empresas têm o cuidado de não colocar uma pessoa com uma deficiência visual em determinadas máquinas, por exemplo, por uma questão de segurança. Como é que uma pessoa com uma cegueira completa poderia trabalhar numa produção com uma máquina que correria um risco se você tivesse outras deficiências que poderiam comprometer. Então, tem alguns cuidados que as empresas acabam tomando por uma questão de segurança do trabalho. Então, um deficiente auditivo dirigindo empilhadeira tem que fazer uma adaptação numa empilhadeira que tenha não só a buzina, mas que tenha luz, para que as pessoas, ele saiba, né, ele veja e etc. Como as máquinas também têm que ter apitos, etc. Então, essa questão é uma questão que tem ainda muito pano para a manga, porque as empresas estão se adaptando e aí, por exemplo, você tem que fazer, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu soube dessa situação. Tinha uma determinada máquina que funcionava que diziam que não podiam colocar pessoas com determinada estatura, não é nem questão só da deficiência, ou mulheres, porque o peso de uma bandeja era muito grande. Aí alguém chegou assim, mas por que não tira essa bandeja de ferro e bota uma bandeja de aço, que acabou pondo peso? Às vezes são situações tão simples quanto isso. Às vezes você tem um produto que tem que passar de um lado para outro num corredor da fábrica. Se você conseguir a fazer aquilo virar automático, tudo bem. Se tiver que empurrar, ninguém aguenta, né? Ou poucos aguentam, e aí você tem riscos. Então, são situações diversas, não só em relação à questão da deficiência, mas que tem muito assunto para se trabalhar. E eu acho que as empresas estão com esse intuito, com essa preocupação de abrir essas possibilidades. Mas, por outro lado, tem uma legislação trabalhista, que a doutora Isabel também conhece, que amarra algumas coisas para as empresas. Então, a gente tem um lado e outro. Você tem a cota, que eu percebo cada vez mais, e que as empresas não estão preocupadas apenas com a cota. É claro, tem uma cota, ponto, que é a intenção de trazer pessoas com... Isso que ela colocou do dedinho. Mas não tem uma pessoa com uma deficiência leve? Eu quase tive um treco. Eu falei, olha só, a deficiência leve não tem. Uma pessoa tem uma deficiência, outra pessoa não tem a deficiência. O grau da deficiência é outra coisa. Mas eu acho que nós precisamos, de fato, olhar com mais cuidado, mas também entender que existe o outro lado da moeda, tem uma outra legislação para as empresas que muitas vezes demora um pouco mais. E adaptações de maquinário são adaptações bastante caras, não é só uma questão arquitetônica. Arquitetônica, tudo bem, a gente faz, eu mesma participei de revisão, ver se a cadeira passa, chama alguém, isso que vocês fizeram de passear, né, para ver se a cadeira passa, assim, vê se passa na porta, vai no banheiro, testa aqui, testa ali. Isso tudo foi feito, no caso onde eu estava trabalhando. Mas as outras empresas estão fazendo as mesmas coisas. E aí você tem um prédio, às vezes, histórico, o próprio prédio do Ministério do Trabalho. Eles tiveram que fazer uma opção de entrada pelos fundos, porque à frente não tem que aquela escadaria histórica de mármore. Então, tiveram que fazer uma outra opção. Então, são situações desde as mais simples até as mais complexas. E isso a gente precisa trabalhar em parceria com quem desenvolve, na legislação, com o Ministério Público, para poder se trabalhar e se fazer, de fato, a diferença para que essas pessoas tenham acesso e empregabilidade como todos, sem discriminação nenhuma, né? Com uma ação positiva.
Bom, há pessoas que conseguiram o trabalho sem a necessidade de cotas, o caso da Isabel, o caso da Lenira. E eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a mágica? Há uma mágica nisso? Ou é o quê? É capacitação? É o quê? É o que permite que a cota eventualmente não seja necessária? E aonde ela realmente seria necessária?
Não, eu vou falar por mim, né? É muito trabalho, a tentativa da gente de se tornar igual, né? Igual ou melhor, ser tratada como igual. Mas para o deficiente físico, que tem essa deficiência tão grave como a nossa, essa tentativa é superar duas, três vezes. Tem que ser melhor do que aquele teu colega, que é fisicamente normal. Para assim adquirir a confiança do teu empregador. A realidade é essa. É ele confiar em você apesar de tudo. É saber que você vai chegar lá e isso é 7 horas da manhã. Que você vai poder conseguir ficar lá o tempo inteiro e sair na hora certa. É isso. Ninguém tem peninha. Não há essa questão. Ele vai empregar você pela sua produtividade. Você tem que mostrar para ele que você é bom. Mas que você é muito bom. Porque qualquer coisa que aconteça, você fique um pouco doente. O teu colega pode ficar resfriado, pode ficar como todo normal. Mas se você ficar uma ou duas vezes mais, você... Coitada. É porque ela é essa.
Resfriado porque
é tetraplégica. Então, é o tempo inteiro você tendo que mostrar. A minha vida foi essa, assim. Eu já trabalho há 30 anos. Consegui chefia, cargo de chefia, sempre isso se espalhou no Rio de Janeiro entre os empresários. E pela própria condição, por eu não levantar, não sair para conversar, não sair para almoçar, que para mim é melhor almoçar em casa, almoçar no meu local de trabalho. Minha produtividade era sempre maior. Pela própria condição física. No meu caso, foi bom. Pensando assim meio, porque eu nunca, era sempre maior a produtividade, tinha sempre mais. E aí isso foi passando entre as clínicas, entre os empresários. Eu sempre saí de um emprego, fui para outro para ganhar mais, porque o empregador que me queria, porque a produtividade era maior. É isso que até hoje foi assim. Eu sou conhecida por isso, na parte de neurologia, na parte de... Mas por eu me esforçar desse jeito. Não vejo outra forma. Eu percebo isso, a visão dos empregados, dos empregadores que se relacionaram comigo, é que eu era muito boa, porque minha produtividade é muito boa, e realmente é. Eu tenho, mas por toda a condição. Eu não tenho esse sonho de achar que iriam me querer como sua funcionária pelos meus bons olhos, por ser simpática, nada disso. É muito trabalho, é muita coisa.
O que você colocou, e aí isso vai uma provocação também à mesa, é o seguinte, você está o tempo inteiro provando que você é melhor que os outros. Tá? Quer dizer, quem é deficiente tem que o tempo inteiro ser melhor. Isso é uma coisa esquisita, mas é. Né? Para você ser igual, você tem que ser mais. Isso é. Agora, isso aí remete a um círculo vicioso, ou virtuoso, como queira. Tá? Se você prova, você consegue subir, você prova, você consegue subir. Mas e o início? E aí uma pergunta à mesa, quem quiser responder. Quer dizer, se eu sou uma pessoa cega, eu fiz um bom curso numa universidade, me formei, me dediquei, fui um aluno excelente. Agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou conseguir provar que eu sou bom se eu nunca tive acesso ao mercado de trabalho? Então, quem gostaria de responder isso?
Tem algumas alternativas. Eu vou responder, mas só quero dizer a vocês que quando eu estava em São Paulo semana passada, agora, e, por acaso, eu fui para um seminário da Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas o hotel que eu fiquei, o Holiday Inn, Anhembi, no Anhembi, que é um centro de convenções grande, né, vocês devem conhecer, estava acontecendo as Paralimpíadas Escolares. E o conjunto de jovens, né, de estudantes das escolas, principalmente escolas públicas, algumas escolas privadas também, mas só pessoas com deficiência. A diferença que eu vejo deles de agora, com 12 anos, 15, 18, até 18, é completamente diferente, é uma outra geração de pessoas com deficiência. Você olha, tão felizes, estão vestidos iguaizinhos aos outros, estão fazendo uma algazarra, sentado no chão, fazendo tudo que todo qualquer jovem faz. Isso é bem diferente, porque antigamente não estariam em casa, sequer estariam ali, muito menos sem a família. Então, eu acho que há uma mudança, e essas pessoas que estão na escola, elas vão passar pelas mesmas oportunidades de trabalho, mas eu concordo com a Lenira. Infelizmente, há uma sobrecarga sobre as pessoas com deficiência, quase uma obrigatoriedade de atender ao princípio da superação. Isso não é justo. Aqui nós estamos falando de uma questão de justiça, de direitos humanos. Então, uma sobrecarga muito grande sobre as pessoas com deficiência, indevida, e isso não é inclusão. O que a Lenira passou e que eu passei, é integração. O esforço é nosso, não é da sociedade. Né? E nós estamos falando de um modelo de inclusão. Agora, como começa? Nas empresas, hoje em dia, nós temos a questão da lei do aprendiz, que é o que tem valido para as empresas. O aprendiz é aquele que pode ser contratado por 2 anos. A legislação de aprendiz nós mudamos em 2005 para que as pessoas com deficiência não tivessem limite de idade. Porque as pessoas com deficiência levam mais tempo também, muitas vezes, especialmente se forem mais pobres, para terminar a sua escolarização, o seu grau de escolaridade. Então, não tem limite de idade, não tem limite superior de idade. E para que as pessoas com deficiência intelectual também possam ser beneficiadas pela lei do aprendiz, nós colocamos que não devem ser aferidos por provas, e sim por habilidades e competências. Você deve saber disso, né? Então, eu acho que isso é uma maneira de começar nas empresas. E hoje, atualmente, a Superintendência do Trabalho, nas suas fiscalizações, tem permitido um ajustamento de conduta, quando entra o Ministério Público do Trabalho, de forma que a empresa contrata via contrato de aprendizagem, que é esse que eu estou mencionando. E depois essas pessoas já estão preparadas de acordo com o perfil da empresa. E aí passam realmente a cota. Né?
Bom. Boa tarde, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber como fica a situação de portadores de síndrome, porque não é uma doença e alguns deles não têm deficiência mental. Por exemplo, portadores da síndrome de Down, déficit específico de linguagem. Tem vários graus, né? Mas o que eu observo como professora é que muitos alunos de exatas, né, parece ter esse perfil. Eu falo isso porque eu também fiz normal e a gente estuda durante a escolarização isso, né? Como fica a situação deles?
A diversidade, né? Quem quer responder?
Em relação à educação ou trabalho, em relação a quê? A tudo.
Por exemplo, eu conheço um caso de uma portadora da Fundação Específica de Linguagem, que inclusive não tem uma parte cerebral, ou seja, não deveria falar, não deveria, uhum, né? E que, assim como vocês, também passou no concurso público,
sim,
teve que fazer mais do que os outros. Exatamente. E só a questão do tempo, né, já evitaria isso, por exemplo. Eu vejo que muitas universidades fazem isso nos vestibulares.
Ah, sim. Tá? Entendi.
Começaram a fazer isso. Agora, em prova, às vezes o professor dá um tempo maior porque identifica aquela questão, tá, do aluno. Mas ele não seria obrigado, por exemplo, a dar um tempo maior. Se o professor não tiver essa...
Isso é complicado, mas o Enem, por exemplo, foi o que eu falei, o Enem já oficialmente já coloca, né? Isso está previsto no decreto no 3298 de 99.
Eu queria... É uma ideia... Essa é uma questão... A diversidade. A neurodiversidade, a diversidade das pessoas. Então, você está falando de um problema de linguagem, você falou do problema aí ligado com ciências exatas. Se a gente for pensar no espectro autista, se a gente for fazer um levantamento de pessoas, por exemplo, Asperger, dentro de pessoas dentro de um curso, por exemplo, como ciência da computação, a gente vai ver que é bem maior do que a média em outros, por procurar coisas que elas conseguem desempenhar melhor. Então, talvez a gente tenha que pensar numa outra coisa, como se fosse uma customização. Como customizar as habilidades e competências daquelas pessoas para uma saída ou para o trabalho ou no estudo. Não essa ideia do vestibular, da universidade, que a pessoa tem que chegar naquele cálculo 1, 2, 3, fazer igual a 50 anos atrás. Mas como com aquela habilidade daquela pessoa diversa da outra, nós podemos aproveitar isso para a sociedade. Eu acho que esse conceito de customização, customizar as habilidades, pode ser muito legal dentro das empresas. Então, você vai ter uma necessidade da empresa e as habilidades das pessoas, e não vai pensar mais, eu quero uma pessoa com uma deficiência leve. Não. Porque se a gente também não pensar em habilidade, é complicado. Você vai pôr a pessoa por quê? Por dó dentro da. Para trabalhar. Não, todo mundo tem habilidade e competência. E às vezes você acaba negando essa habilidade se você não falar que a pessoa tem que ter um desempenho legal também, né?
Eu queria colocar o que você colocou de uma maneira um pouquinho diferente. É a mesma coisa, só que com um viés um pouco mais, eu diria, pragmático. Eu acho que o mundo em que a gente vive, ele é criado para uma coisa que não existe, que é o homem médio. Tá. Se você for olhar para essa sala, por exemplo, está frio ou está calor aqui dentro? Pois é, algumas pessoas vão dizer que está frio, outras pessoas vão dizer que está calor, porque cada um de nós tem uma especificidade, né? Então, eu acho que, no caso específico da atividade laboral e no caso específico da atividade educacional, as organizações, aí estou falando das empresas, estou falando das escolas, universidades, elas sempre foram, por razões de pura eficiência, pensadas em termos desse médio. É o aluno médio. Então, quanto tempo eu reservo para essa prova? O aluno médio, isso não é, o professor pensa assim, o aluno médio vai utilizar tantos minutos, aí eu vou dar mais 20%, que aí eu abranjo pela gaussiana, sei lá, faz uma regra matemática e chega a um número lá do tempo. Tá certo? Só que, se eu pegar uma pessoa com paralisia cerebral, tá, cuja dificuldade de escrita é muito maior, essa pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, vai se danar toda, porque o tempo não vai ser suficiente. Tá? Aí, como é que você trabalha com essas questões da pessoa que não é normal? O fato da pessoa não ser normal, por outro lado, não implica que essa pessoa não tenha uma alta produtividade. Isso já era conhecido em 1920 e qualquer coisa. Teve um industrial chamado Henry Ford, que na indústria dele, ele separava as pessoas pelo que elas podiam fazer, ou pela sua habilidade, ou pelo seu tempo. Se a pessoa era uma pessoa muito lenta, mas ela era muito esperta, muito inteligente, essa pessoa, então, passava a trabalhar numa atividade de verificação. Se a pessoa era muito hábil, mas ela não tinha uma grande capacidade mental, mas ela podia apertar, sei lá, quantos parafusos por minuto, ela era colocada para fazer isso. Tem até um filme do Carlito falando sobre isso, né? Então, é isso. Adequar a indústria, adequar a universidade, as especificidades. Por outro lado, também não é uma coisa fácil, porque implica que a gente vai ter que ter uma coisa que é muito difícil, que é essa variabilidade do tempo, e o tempo depende da pessoa. Então,
é o coordenador. O coordenador que tem, preparou-se dentro do ramo da educação especial, que educação especial é uma licenciatura, né? Dentro da educação como um todo. Que não é a mesma coisa de falar de escola separada, estou falando da metodologia da educação especial. E é isso que está faltando, tem que ter um coordenador. Se a universidade tivesse um núcleo que recebesse os alunos, o professor que está passando por ele recebe um aluno, como a professora acabou de falar, ela iria lá e pediria todas as informações. O que, que seria feito? Esse aluno responderia um questionário, alguma coisa que ele sabe, só para a gente saber o tempo que ele leva para fazer comparativamente à média. E aí você já teria o aumento de tempo calculado, entendeu? Ele com ele mesmo, que é o que o José Otávio falou, é a customização, é isso. Você compara a pessoa com a pessoa mesma, e aí você tem o tempo que tem que ser aumentado.
Estou vendo vocês falando assim sobre... meu nome é Ronisson, né? Meu nome é Ronisson, faço terapia ocupacional aqui na UFRJ. Vocês estão falando sobre já inclusão de trabalho. E eu fico aqui me questionando sobre algo muito anterior a isso, né? Que é o reconhecimento da pessoa com necessidade outra, né? Seja ela diversidade enorme, de possibilidades, inclusive, de intervenção, né, para possibilitar que essa pessoa ela não seja uma pessoa necessariamente com uma diferença assim, tão grave a ponto de ter que concorrer dessa maneira que, precisando ali, numa idade adulta, prestar essa intensidade enorme. Assim, ir, por exemplo, uma pessoa com alguma questão cognitiva, seja leve, se ela tiver qualquer tipo de trabalho anterior, ela tem o mesmo nível que uma pessoa considerada normal desde sempre. Então, assim, você tem um reconhecimento ali dessa pessoa com alguma questão a ser trabalhada, ela poderá, já desde uma idade, uma coisa bem precoce, ser trabalhada e que não tem diferença nenhuma. Agora, isso diz respeito à acessibilidade de serviços, diz respeito à acessibilidade, à própria cultura em si, né? Outro dia eu visitei a Andef, e aí toca no que ela estava falando lá da universidade, em que para as pessoas poderem ter acesso à cidade, eles fazem o quê? Trabalham a capacidade física como atleta, porque a cidade ela não está preparada para atender pessoas cadeirantes, pessoas com qualquer tipo de deficiência. Então, elas têm que ser atletas para poder sobrepor as barreiras físicas e arquitetônicas da cidade, né? E aí, como isso pode ser trabalhado? Porque, assim, a maioria das pessoas que têm essa possibilidade de sobrepor essas dificuldades, elas tiveram apoio, seja familiar, seja de serviços.
É muito interessante isso que você está trazendo. E só queria lembrar uma questão. Eu lembro quando eu fiz graduação de terapia ocupacional e a gente acompanhava o que estava acontecendo, declaração de Salamanca. Depois eu fui trabalhar com uma professora que chamava Salete Aranha e daí acompanhava as crianças que tinham com deficiência. E eu estava olhando esses dias o que aconteceu na Espanha, que fizeram esse acompanhamento com a pessoa com deficiência, por exemplo, com síndrome de Down, desde de que nasceu. Estão entrando as primeiras pessoas com síndrome de Down na universidade, que fizeram esse acompanhamento, perceberam a potencialidade, habilidades e competências. Sim, elas estão lá e estão conseguindo vencer todas essas barreiras, né?
22 pessoas com deficiência intelectual por síndrome de Down no Brasil passaram pela universidade. É bastante, bastante avanço nesse sentido, né? E o que eu coloco é sempre que a síndrome de Down não mudou. É uma questão genética, né? É uma trissomia do par 21. O que mudou foi a sociedade, que a expectativa sobre as pessoas com síndrome de Down é completamente diferente. A primeira vez que eu encaminhei uma criança com síndrome de Down, uma menina negra, raro até essa situação, foi em 1984, o mesmo ano que eu entrei aqui para a primeira vaga de professora, viu, Zé Otávio? Você foi o primeiro TO, eu fui o primeiro de fisiatria. Foi o primeiro concurso, foi em 84. Foi o ano que eu trabalhando numa clínica conveniada com assistência, nós pusemos a criança lá em Anchieta, um bairro bem afastado aqui do Rio de Janeiro. Fomos primeiro para a escola, conversamos com a diretora, com o professor, com pais de outros alunos, e a criança foi e teve um ótimo desenvolvimento. Já nem legislação sobre isso. 84 tinha nada, é antes da Constituição. Mas foi a vontade de fazer. Né? Assistente social que trabalhava comigo, acompanhou permanentemente. E aí a gente já sabia que tudo isso era possível. Né?
30 anos agora. Eu queria fazer só um comentário em relação ao que você estava colocando. A questão da adaptação do perfil, essa questão do como é que nós vamos colocar a pessoa, a questão da educação, é um ponto que aí eu não tenho como avaliar. Mas nas empresas, o que normalmente hoje em dia, quem trabalha em empresa, a faculdade tem um perfil, em algum momento tem essa visão. Você tem um perfil de uma vaga, né? E aquilo que você colocou de vamos achar essa pessoa, né, como Ford fazia, vamos apertar parafuso, vamos fazer isso. E isso as empresas fazem, não só com as pessoas com deficiência, mas também com seus funcionários. Então, quando uma das posições que eu ocupei foi gestão de carreira. Então, a gente fazia gestão de carreira olhando justamente para isso. A pessoa não está bem aqui, vamos colocar em outro lugar. E é mais ou menos a mesma coisa que tem que se fazer em qualquer situação, independente de ser uma pessoa com deficiência, de ser mulher, interessa a pessoa ou profissional, que, aliás, é um outro ponto extremamente importante, que as empresas estão, pelo menos no caso da Michelin, da minha experiência e de outras que eu conheço, é colocado claramente para a pessoa no momento que ela é contratada em relação a essa questão da produtividade. Olha, você está sendo contratado como funcionário, você vai trabalhar como os outros, vai ter os mesmos benefícios, as mesmas sanções e o mesmo tratamento, porque senão não é inclusão. Se você tratar diferente, não é inclusão, é protecionismo, e isso não está trazendo a pessoa para a realidade. Claro que tem-se uma compreensão, que tem-se uma dificuldade. Nós tivemos uma situação muito interessante, foi um caso rapidinho. Nós tínhamos na produção da fábrica um grupo de mulheres que trabalhava num setor que precisava de muita delicadeza, né? E um belo dia as meninas demorando para trocar, a supervisora falou, mas que coisa, o que está acontecendo que essas meninas tanto demoram, está todo mundo já chegando para render o outro no turno, elas trabalhavam em turno. Chegou no vestiário, estão todas conversando, Libras usa as mãos, então enquanto elas conversavam, elas não trocavam de roupa. E aí elas atrasavam para substituir o turno, porque elas estavam conversando. Então a gente falou, meu Deus, que coisa tão óbvia. E aí a gente, com cuidado, conversou, olha, vocês primeiro troquem, vão conversando, intercalando uma fala, outra troca de roupa, para não atrasar muito. Então, assim, são coisas sutis, coisas pequenas que você tem que observar, é uma outra realidade. Então, assim, acho que a gente tem que dar oportunidade, sim, tem que
ter essa flexibilidade de adaptação no posto. Se uma pessoa tem uma deficiência auditiva, você pode colocar no determinado posto, se tiver posto ou cargo, né, depende do lugar, e você tem que fazer essa adaptação. Mas tem como fazer, é possível. Então, e o principal é isso, é reconhecer a pessoa pela capacidade profissional e não porque é ou não deficiente ou mulher ou negro, não interessa, pela competência profissional. Isso é que valoriza, né?
Angélica agora vai terminar. Boa.
É só pegando o gancho da Suzana. Nós vivenciamos uma experiência em Manaus, que foi o encontro do Voz, muito interessante, eu acho que é pertinente o exemplo. Nós estávamos no primeiro dia no Coffee Break, né? Em média 400 e poucos participantes, não é? No encontro do Voz, isso, eram quantos? 400 participantes, um percentual grande deles eram pessoas com deficiência visual. E o primeiro Coffee Break que a gente vivenciou lá, um hotel maravilhoso, arrumou as mesas de uma forma lindíssima, né? Só que os nossos participantes tiveram muita dificuldade na hora do Coffee Break, porque não foi preparado para eles. Então, eles não sabiam como chegar na mesa. Nós tivemos que ajudar, olha o lanche e tal. E as pessoas do hotel, porque foram contratadas pessoas extras, também não estavam preparadas. Elas davam um jeitinho, mas elas não foram capacitadas, elas não foram preparadas para atender, né, para lidar com aquela situação. E o segundo Coffee Break, todos os lanches vieram num descartável transparente e foram servidos dentro do auditório, para que ninguém precisasse sair da mesa. Então, isso foi fantástico, mas, ao mesmo tempo, foi um exemplo de como existe o despreparo, né, dessas pessoas.
Ainda aproveitando esse exemplo, quem fez o Coffee Break foi uma empresa. Terminado o primeiro Coffee Break, foi feita uma reunião. E essa reunião detectou que esse Coffee Break foi um desastre. Tá? E como empresa, eles se reorganizaram e fizeram um segundo Coffee Break perfeito. Eu acho que isso é uma lição que a gente tem que aprender. Não é pecado errar. Pecado é continuar no erro. Tá?
Sim?
Não, eu só queria falar hoje de um erro assim, que eu cometi aqui hoje, muito interessante. Eu não fiz a audiodescrição das imagens. Então, é uma questão que eu excluí muita gente que estava aqui no começo da apresentação. Então, é interessante que depois o professor me chamou a atenção, eu passei a fazer a audiodescrição.
É um processo de aprendizado. Então, eu convido aos nossos participantes e convidados, palestrantes estão à mesa, se despedirem, né? Estamos chegando ao final do evento, infelizmente. Ah, e eu vou passar para que vocês façam o fechamento.
Bom, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer, uma honra. Eu vim como espectador, aprendi muito e espero que tenha contribuído um pouco. Como eu me aposentei, eu estou trabalhando agora como consultora, começando esse trabalho nessa parte de inclusão que eu estava conversando com a Tereza, que eu acho que tem muito o que fazer, né? E acho que ajudar as pessoas a entrar nesse caminho e trazer mais pessoas para essa inclusão é fundamental, senão a gente não está fazendo o nosso papel de ser humano nesse mundo.
Eu queria agradecer também essa oportunidade, esse aprendizado incrível aqui que a gente teve juntos aqui hoje. E queria convidar aí o pessoal, os alunos, quem quiser participar da ideia dos mapas de acessibilidade, pode mandar um e-mail para contato@reabilitarte.org. Existe isso já? contato@reabilitarte.org, colocando a sua intenção de participar, de ajudar, em que a gente vai fazer uma customização para você poder participar com a habilidade e competência que você tiver. Eu agradeço, um grande abraço a todos.
Bem, eu quero agradecer ao professor Antônio Borges, a toda a equipe, né, que teve essa oportunidade, que nos convidaram para estar aqui. acho muito importante, acho que a gente tem que estar mesmo falando das coisas dentro da universidade, levem em consideração as coisas que eu disse que não estão boas como desafios, né? Questões que nós podemos melhorar, cada um de nós em nossos postos, seja como aluno, seja como funcionário, seja como professor, como orientador, graduação, pós-graduação, não importa. Cada um tem uma tarefa a cumprir e eu acho que é isso que nós podemos fazer, não pela UFRJ, mas pelas pessoas com deficiência, que precisam da universidade de alguma maneira, ou no atendimento, nas unidades hospitalares, ou nas salas de aula, ou nos cursos que essa universidade se propõe a fazer. E eu acho que pode daí sair coisas melhores ainda do que nós já fazemos. Mas volto a insistir que, se for possível, e podem contar comigo, vamos fazer alguma coisa que mostre o conjunto das atividades da UFRJ para conseguir chegar à esfera superior da universidade, que é a reitoria, e lá pressionarmos o reitor e todo o seu conjunto de assessores para que deem um peso político e coloquem verdadeiramente na agenda da universidade a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Eu acredito que dá certo. Obrigada.
Eu também, né, quero agradecer a todo mundo e dar os parabéns à Angélica, Tereza e esse meu marido aqui. Acompanhando intimamente, ele começou com esses planos todos, eu sempre com muito receio, tem que trabalhar mais ainda, né? Mas que com certeza vai dar muito mais.
Bom, obrigado. Queridos, olha só, estamos terminando. A gente errou, a gente acertou, esse evento foi o primeiro, né? Temos uma boa ideia, temos um sorteio, né? Que não foi sorteado ainda, pode ser sorteado, né? Por favor, não saiam antes de serem, pelo menos saberem que são sorteados, e aproveitem também o momento do sorteio para conversar com as pessoas que estão do nosso lado, para trocar ideias. Bom, o que a gente acertou nesse evento? Tá aqui a minha avaliação. Eu acho que a gente acertou trazendo pessoas que tiveram realmente contribuições importantes a dar, né? Quer dizer, as pessoas que foram convidadas puderam apresentar versões, digamos, totalmente, visões diferentes sobre os mesmos temas, e, surpreendentemente, uma pessoa da indústria veio abrilhantar ainda mais o nosso momento final. Obrigado pela sua presença aqui. Claro, agradecer a presença da Isabel, que é uma pessoa que eu amo de paixão, né? O Zé, você, que, como é seu nome mesmo? Luciana. Suzana, obrigado por você estar aqui. Lena, obrigado por você estar aqui. Bom, então acho que a gente acertou trazendo pessoas excelentes. Onde a gente errou? Então, eu acho que a gente tem que ser bem crítico. Várias pessoas falaram a mesma coisa e eu gostaria de colocar isso para vocês. Várias pessoas falaram aqui, deficientes visuais e deficientes auditivos não foram privilegiados no evento. Tá? A gente, na verdade, Isabel, deficiente física, Lena, deficiente física. Então, o tema da acessibilidade, o tema da tecnologia assistiva, Zé trabalhando também com a questão física, né? Da questão da...
Nem conseguimos chegar a falar, que é um grande desafio nosso. Por exemplo, nós temos que colocar, se a gente quer fazer mapas, esses mapas, o georreferenciado, ele tem que falar. Ele tem que trazer para as pessoas com deficiência visual. Ele tem que ter uma orientação para as pessoas
surdas também.
Surdas. Então, são temas que a gente tem que colocar. E o principal é a gente, no próximo evento, no 2, que a gente já anuncia agora, que a gente vai fazer em março.
Quando você escreve primeiro fora, significa que você vai ter o segundo,
é,
né?
É o segundo, né? E a gente tem aqui um apoio já para fazer em março, e o Reabilitarte assume essa ideia de fazer o segundo. A gente trazer intérpretes de Libras e a gente fazer descrição e colocar no tema a questão
para os deficientes visuais e incluir a maior diversidade.
É. Então, no caso da ausência dos deficientes visuais nesse evento, não foi uma coisa maldosa, absolutamente, né? Quem sabe que eu trabalho tantos anos com esse assunto de deficiência visual, sabe que eu tenho feito muita coisa em prol dessa categoria de deficiência, e a ideia não é isolar nem deixar de mencionar os problemas que foram efetivamente colocados aqui, só não havia, dentro daquela questão do... Não é que é nada sobre nós sem nós? Eu nunca sei essa fala. É, nada sobre nós sem nós. É, então, eu acho que isso é importante. Infelizmente, a gente tem um tempo reduzido. Esse é um evento que todo ele tem 6 horas de duração. Então, a gente teve que compactar e optamos por alguma coisa que pode desagradar a um e a outro. Temos um segundo evento aí. O segundo evento é para nós, digamos assim, um desafio de corrigir os erros e trazer novas visões. E outro ponto muito positivo foram as ideias que nos deram. Foram várias ideias e aqui eu quero pontilhar uma só. Tá? Porque essa ideia eu achei muito importante. Isabel Maior, durante o almoço, falou para mim assim, aliás, na verdade, um pouquinho antes do almoço, esse evento foi interessante, mas... Eu acho que podia existir, não sei, talvez dentro desse evento, talvez fora desse evento, um lugar onde esse arsenal de tecnologia que foi falado aqui, né? A gente falou sobre muita coisa, falou sobre os programas de leitura de tela, falamos sobre cadeira de rodas, falamos sobre muitas tecnologias, embora nós não tenhamos nos fixado em nenhum ponto específico, falamos na tecnologia como um todo e na sua aplicação à universidade, que era o tema. Tecnologia assistiva, problemas e desafios para a educação. Foi esse o tema e foi isso que nós fizemos. Tá? Mas a Isabel sugeriu que a gente tivesse um momento em que a gente criasse um eu não sei se um showroom, um dia, um lugar, né, em que a gente colocasse todas as tecnologias. Dizem que não se pode usar tecnologias no futuro, no plural. Dizem que a gente tem que falar tecnologia. A gente que não fala as educações. Se a gente não fala as educações, teoricamente não poderia falar as tecnologias. Mas isso é besteira. Eu acho que hoje está tão comum o uso de as tecnologias que eu tirei isso da minha apostila. Né? Eu achei que isso não precisava falar. Bom, mas então, para fazer isso, a gente realmente vai ter que ter algum tipo de apoio, que não é tão fácil. Apoio de lugar, né? Apoio das empresas que fornecem os diversos tipos de equipamentos, né? E apoio das pessoas que efetivamente fazem uso delas. Porque aquilo que eu coloquei lá no início, quem estava aqui de manhã sabe, tem que existir o hardware, tem que existir o software. Mas se não existir o peopleware, nada funciona. Então, nosso interesse é criar um evento, né? Dentro desse ou fora desse, ainda não sabemos, mas vamos criar, né? Eu já buzinei na orelha das minhas duas anjas, né? Que nós vamos criar esse evento. Né? Vamos ver se a gente consegue patrocínio também. Né? Patrocínio para nós... Eu nunca pensava nisso, mas sabe que dinheiro é importante? Dinheiro faz com que as coisas sejam mais fáceis. Se não tem dinheiro, você faz, mas tem que suar muita camisa. Quando tem um pouquinho de dinheiro, né? E aqui eu não quero deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que nos patrocinou de várias maneiras, né? Apoiou, né? Vocês estão vendo aqui, e na minha camisa, desse lado aqui, a editora Atlas, né, que não só deu as camisas e deu uma série de outras pequenas coisas para o evento, mas também está publicando o nosso livrinho que foi utilizado como material didático do TecnoAssist, está criando um livro sobre tecnologia assistiva com o nosso trabalho. Então, a editora Atlas, agradeço também essa disposição de ter agora mais uma à disposição das pessoas, mais essa publicação. Tá? E claro, a BIC, né? que fez um sucesso. Eu fiquei com pena de não ter ganhado um kit daqueles. Bonitinho o kit da Bic, gente, muito bonitinho. Bom, queridos, tem mais sorteio. Queridos, então, muito obrigado pela presença de todos, aos queridos colegas que aqui abrilhantaram o nosso dia. Né? Muito obrigado a todos. Né? E vamos nos preparar agora para o evento número 2. E bom sorteio para vocês.